Por que é que essa coisa não andou? Porque havia no Ministério da Educação, do mais graduado até o menos graduado, uma concepção de que não era papel do Ministério da Saúde querer discutir essas questões, ditar regras. As pessoas são formadas não para virem servir ao SUS, mas com o papel que a universidade tem na sua autonomia de formar as pessoas para o mercado de trabalho, para a sociedade, entre aspas. Resultado, hoje, 10 anos depois, esse problema poderia ser bem menor se nós tivéssemos naquele momento equacionado. Havia resistência do Ministério por uma visão corporativa da área e havia também um forte componente corporativo das entidades, dos profissionais médicos que tinham uma influência extremamente grande no Conselho Nacional de Educação, comandavam a Comissão Nacional de Residência Médica e se colocavam o tempo inteiro contra qualquer tentativa de fazer uma ampliação de pessoas para esse mercado de trabalho. E o resultado é que nós não conseguimos. Eu, inclusive, atribuo um dos maiores méritos da presidenta Dilma nesse tema, foi quebrar a resistência que havia no Ministério da Educação em relação a essa questão. Acho que isso foi o maior mérito. Ela usou a sua autoridade mesmo para implementar uma política que é uma política necessária. Outra coisa, se não houvesse esse programa dos médicos cubanos, me perdoe, doutor Geraldo, mas a luta da categoria seria para não abrir essas novas faculdades que estão previstas, de não criar mais vagas. Obviamente que seria isso, é natural. Cada categoria quer preservar o seu espaço dentro do mercado de trabalho, a sua influência, a sua importância, mas nós, principalmente nós que estamos à frente, seja de espaços públicos no executivo ou no legislativo, não podemos nos pautar por isso. Nós temos que nos pautar pelas carências, pelas necessidades que a população efetivamente tem. E já naquela época nós fazíamos uma pergunta: formar quem, para quê e o que é que existe hoje? Qualquer proposta que se levanta, não, vamos fazer com que aquelas pessoas que estão formados pela escola pública, elas possam dar uma contrapartida para a sociedade no SUS. Aquelas pessoas que fazem a residência médica, desse uma contrapartida para o Sistema Único de Saúde, e há uma resistência fortíssima em relação a tudo isso. O resultado é que nós estamos formando profissionais com dinheiro público para atuarem na esfera privada. A verdade é essa. E olhe que hoje, na própria esfera privada, faltam médicos, e não são poucos, faltam médicos. As entidades médicas sabem disso. Na minha cidade, Recife, um cardiologista para dar um plantão numa clínica cardiológica é feito pé de cobra, né? Psiquiatra para fazer atendimento público ou privado, a mesma coisa. Pediatra, não há pediatra hoje que queira, não há médico hoje que queira ser pediatra. Então, nós temos que responder a isso para a sociedade. É isso que eu acho que o governo está fazendo. Obviamente que nós vamos ter que nos preocupar, inclusive, não somente com o que nós vamos poder atender, mas com o que nós vamos criar de demanda também, não é? Quando a gente começa a fazer a atenção básica, a gente vai começar a identificar aqueles casos que precisam de um atendimento especializado e aí vamos precisar construir mais ainda o espaço da atenção especializada. Mas eu acho que ainda assim compensa que nós possamos fazer esse trabalho. Hoje nós não temos médicos para o saúde da família, nós não temos médicos especialistas também. Há uma carência de médicos especialistas e eu acho que o governo está tomando as medidas corretas, porque ele não, o Mais Médicos não é apenas a vinda de profissionais estrangeiros. Esse eu acho que é o detalhe, é o menos importante do Mais Médicos. O mais importante dos Mais Médicos é que, pela primeira vez, nós vamos ter um planejamento para a formação de profissionais no Brasil. Como é hoje? Eu quero botar uma faculdade de medicina em Caruaru, entro com um pedido no Ministério da Educação, recebo lá uma visita, digo quantos leitos eu vou dispor para os estudantes poderem ter acesso, digo quais são as unidades de saúde da família que eles vão utilizar e a faculdade será ou não aprovada, sem levar em consideração quais são os principais problemas daquela região, se já tem uma outra faculdade cumprindo aquele papel. A partir de agora vai ser diferente. Vai ser o Ministério da Educação que vai abrir um edital naquele lugar onde é necessário para que aquelas faculdades possam optar por entrar ali. Então, isso já é uma grande coisa. Nós vamos ter novas faculdades, nós vamos ter mais vagas nas faculdades existentes, e isso tudo de uma maneira planejada. E mais do que isso, nós vamos ter, em breve, a residência médica para todos. Eu acho, inclusive, que um dos pontos frágeis do programa, que eu acho que será corrigido aqui, até porque eu já vi manifestações do ministro da Educação dizendo que o governo reconhece isso, é que me parece um erro nós ampliarmos os cursos médicos em 2 anos, não é? Mesmo a residência médica que tenha um período, vamos dizer assim, generalista, tá? Não deveria ter esse período como 2 anos. Eu acho que deveria ser 1 ano. O primeiro ano da residência seria nessa área e depois vai para a especialidade. Por quê? Porque nós também estamos precisando de especialistas. E aí, se nós vamos prender ainda mais o estudante dentro da faculdade, nós não vamos estar caminhando nessa linha de atender essa outra demanda. Bom, essas são as políticas de longo prazo. De curto prazo, essa questão emergencial, nós temos que defender essa ideia. Ficou provado agora no próprio edital que o Ministério da Saúde lançou, onde nós não tivemos praticamente médicos brasileiros dispostos a ir para essas áreas. Não é porque eles sejam maus, não queiram ir, é porque nós estamos com um mercado de trabalho aquecido. As pessoas podem escolher onde elas vão trabalhar. Um estudante se forma, no outro dia tem um emprego de 10, 12 mil. A realidade é essa. E enquanto nós não formamos mais médicos, ou enfim, o que é que nós vamos fazer com as pessoas que estão lá embaixo, lá em cima, no norte, no nordeste, na Amazônia, enfim, o que é que nós vamos fazer com essas pessoas? Não é? Não é verdade, não é verdade que faltam essas condições de trabalho. O governo não está trazendo médicos especialistas, o governo não está trazendo profissionais para trabalharem em hospitais, fazerem cirurgias, o governo está trazendo profissionais para o atendimento básico no Saúde da Família. O que é que precisa para o atendimento básico? Uma coisa que eu me lembro muito bem na minha época de faculdade, os professores, principalmente aqueles grandes clínicos, eles diziam o seguinte: um médico com um estetoscópio, ele já faz muita coisa. Senão, não teria havido, acho que no Brasil nós teríamos tido aqui calamidades de gente morrendo. Porque no passado, era um médico que ia para uma cidade do interior, não tinha uma ambulância para transferir um paciente, ele fazia de parto a cirurgia. Não é? Então, esse argumento, ele não é um argumento convincente. Embora eu ache, e apesar de não ter apresentado uma emenda, eu vou insistir junto ao relator, que nós deveríamos colocar nesse projeto. Não, mas os municípios que se candidataram já têm que ter. Não, acho que devia botar explicitamente. Qual é a infraestrutura necessária para um profissional na atenção básica? Ele tem que ter a referência para onde ele vai mandar o seu paciente, caso não esteja na condição dele de resolver, ele precisa ter a garantia do resgate para aqueles casos graves que precisam de um atendimento de urgência. Isso não é difícil, o SAMU já caminha na linha da universalização, que se dê prioridade a esses municípios, se for na Amazônia, ambulância, se for em outros lugares, avião, enfim, hoje essa estrutura ela é dada. Ele precisa de quê? Um laboratório de referência para exames simples, não é? E uma farmácia básica. essas são as condições para se fazer esse trabalho. Vamos discutir isso aqui e vamos colocar essas coisas, não é? O tema dos médicos estrangeiros, que terminou se transformando no grande centro desse debate, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, o que se está propondo, como foi dito, é uma questão emergencial, com um prazo definido. O profissional vai trabalhar circunscrito a uma determinada área. E é exatamente por isso que nós não podemos aplicar o Revalida. Se nós aplicarmos o Revalida para esses profissionais, eles terão o direito constitucional de trabalharem onde eles quiserem. Onde eles quiserem. E para que esse programa, então? Se nós estamos trabalhando para tentar levar profissional para onde não tem, aí fazemos o Revalida, ele ganha o seu diploma. Então, eu não quero trabalhar, não, eu vou trabalhar lá em São Paulo. É ou não é? A verdade é essa. Se há um questionamento aos critérios de avaliação, que as entidades médicas apresentem uma proposta que não seja revalida para essa avaliação desses profissionais e uma avaliação na área específica onde eles vão trabalhar, que é exatamente a área da atenção básica, né? Então, eu defendo isso. Entendo também que eu acho que é o argumento mais rasteiro, a coisa mais terrível que eu tenho ouvido até agora, até o discurso seguinte, ó, esses cubanos comunistas, isso é coisa do discurso de militar na época da ditadura, né? É de gente autoritária. Os profissionais de Cuba são bem formados. Cuba tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E nessa área da atenção básica, se não é o melhor, é um dos melhores. Eu fui lá, eu conheci as escolas de medicina de lá, era bom que todo mundo fosse lá ver, saber qual tipo de profissional que é formado lá. Aliás, dizem alguns que o problema dos cubanos não é essa resistência quando eles chegam, é a resistência para eles saírem depois, porque a população vê que as coisas funcionam, tem resolutividade. Mas vamos agora colocar um debate ideológico numa questão como essa, que é um tema da saúde pública. Além do mais, estão vindo lastreados num convênio que quem intermedia é a Organização Pan-Americana de Saúde. É a representação da Organização Mundial de Saúde para a América. É uma instituição altamente respeitada. Ela iria intermediar um convênio, estabelecer acordos para trazer profissionais incompetentes para atender a população brasileira. Eu não vejo como isso possa ser uma coisa verdadeira. Portanto, nós entendemos perfeitamente a mobilização que os médicos estão fazendo no Brasil, estão no seu direito, mas nós aqui vamos ter que pesar essas manifestações, não vamos ignorá-las, mas, acima de tudo, nós vamos ter que pesar o cidadão lá embaixo, a cidadã lá na ponta, que hoje não tem esse atendimento. E pode ter certeza, daqui a 6 meses, mesmo que sejam 400, 700, mil e poucos, nós já vamos ver o efeito desse tipo de ação, desse tipo de atividade. E, por último, eu queria aqui também fazer uma publicidadezinha. Era bom que todo mundo que está se mobilizando hoje, os profissionais de saúde, de um modo geral, os médicos especificamente, que trouxessem ao Parlamento seu apoio à aprovação breve de uma nova proposta de financiamento para a saúde. Não é? Se nós, naquela época, não nos mobilizamos, se a gente tivesse a mobilização que a gente está tendo agora, na época que derrubaram a CPMF, quando o PSDB, a oposição, derrubou a CPMF. E aí a gente pergunta, era um discurso tão, tão bonito, vai baixar preço, eu pergunto qual foi o preço do que baixou quando se acabou com a CPMF. Nós vamos ter juros mais baixos, qual foi o juro que baixou por causa da CPMF? Então, eu acho que é importante nesse momento, todos sabem que eu faço parte da bancada do governo, sou do partido da presidenta da República, mas não terei a mínima hesitação em apresentar uma proposta para o Senado Federal que possa contradizer ou que possa gerar conflito com o executivo. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Talvez tenha alguém que tenha fidelidade igual a minha ao governo. Mais do que a minha não há, com certeza. Mas nós não podemos abrir mão disso aqui, que é uma questão fundamental, é uma questão de direitos humanos. Pode também encher o Brasil todo de médico. Se não tiver recurso, se não tiver dinheiro para tocar as coisas, não adianta absolutamente nada. E o governo precisa ter a consciência disso. Desculpe por eu me alongar.
Obrigada, senador Humberto Costa. É sempre muito, muito claro, muito explícito nas suas posições e tem colaborado muito conosco aqui no Senado, em particular também com a Comissão de Assuntos Sociais, onde a questão da saúde é o tema que também está afeto àquela comissão. Então, agradecer também a presença do senador Humberto Costa aqui pelas contribuições que ele nos traz. Agora nós vamos passar para a mesa, para as considerações finais da mesa. Eu tinha a minha proposta que nós façamos da última inscrição para a primeira, mas eu vou abrir um precedente para a nossa prefeita, a prefeita Maria Antonieta, porque ela tem voo agora e ela precisa se ausentar para ir para o aeroporto. Assim que ela fizer a fala dela, eu vou seguir essa orientação, né, dos últimos para os primeiros. Então, prefeita, por 5 minutos, as suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer à senadora Ana Rita a oportunidade de participar deste debate sobre o programa Mais Médicos, com uma discussão tão qualificada sobre os diversos pontos de vista. E dizer, senadora, que a Frente Nacional de Prefeitos, na pessoa do nosso presidente, prefeito Fortunati, e todos nós que fazemos parte desta diretoria, os prefeitos brasileiros, querem manifestar aqui o seu apoio à medida, o seu apoio à concretização, à aprovação da lei, parabenizar mais uma vez, deixar o registro à presidenta Dilma, ao Ministério da Saúde, por terem ouvido os clamores dos prefeitos e prefeitas brasileiros, entendido as nossas necessidades e, de modo muito especial, né, entender que a questão deste programa é uma questão de direito humano para o cidadão que depende das nossas atitudes, que depende das nossas ações na gestão da política de saúde e que, portanto, os municípios, e eu aqui estou falando sobre o ponto de vista do município, eu acredito que é o primeiro momento que o nosso país está ganhando a condição de pensar uma política voltada à saúde, na questão das nossas necessidades, nas diversas especialidades e, principalmente, valorizando a atenção básica de fato. Eu entendo que a questão da carreira médica, os municípios, dentro das suas possibilidades, eu falo pelo meu município, nós acabamos de fazer um plano de carreira e estamos trabalhando agora o ajuste daquelas carreiras que ficaram de fora, exatamente pelos impedimentos que nós temos quanto à lei de responsabilidade em relação ao endividamento, ao comprometimento até 54% das nossas receitas, mas eu tenho convicção, né, de que, observando estas lutas, estas várias reivindicações, inclusive está sendo discutido nesse momento a revisão da lei de responsabilidade, porque ela precisa ser revista mesmo, sobre vários aspectos, até para que a gente possa atender melhor. Eu quero aqui reforçar o nosso apoio à ampliação dos recursos para investimento em saúde. Nós tivemos na manifestação feita pelos 10% de investimentos, nós precisamos ampliar a nossa capacidade de atender e acredito que a vinda dos médicos, os nossos médicos, e aqui eu estou colocando todos que vierem, né, sejam aqueles de nacionalidade brasileira ou de outras nacionalidades, serão bem-vindos pelos municípios brasileiros que irão apoiar o governo federal com auxílio à moradia e auxílio à alimentação desses profissionais, que será a nossa contrapartida. E tenho certeza que aqueles municípios que não têm esta condição ou que não tenham a condição de atender a toda esta contrapartida, o Ministério também irá nos apoiar de algum modo. Hoje, em São Paulo, o ministro Padilha está discutindo com os secretários de saúde de todos os municípios como nós iremos acolher os novos médicos, como nós iremos acolhê-los nas nossas unidades básicas. Eu tenho convicção e compartilho com seu posicionamento, senador Humberto Costa, que esta política pública, ela é estratégica para mudar o perfil da saúde no nosso país, porque a atenção básica, ela precisa, na sua equipe multidisciplinar de profissionais, de ter o profissional para ouvir, atender, acolher a população e que nós, com certeza, diante dos instrumentos que temos hoje, oferecidos pelo Ministério da Saúde nos nossos estados, com certeza a gente tem como estar dando a retaguarda para o encaminhamento daqueles que precisarem ir para uma outra esfera. Então, eu quero deixar aqui a nossa posição e nos colocar à disposição para o que for necessário ao longo desse processo de análise e votação das propostas. E me desculpar que eu tenho que, infelizmente, não poderei ouvir a fala dos demais, gostaria muito, porque tenho voo agora às 14 horas e já estou no limite. Muito obrigada.
Obrigada, prefeita Maria Antonieta, prefeita de Guarujá, São Paulo, e também vice-presidenta para assunto das finanças públicas da Frente Nacional de Prefeitos. Prefeita, boa viagem, obrigada pela sua presença.